Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso se prepara para a posse presidencial no próximo domingo. Projeto que regulariza o trabalho intermitente aguarda votação em plenário. Sancionada a lei que aumenta limite para crédito consignado de servidores públicos federais. Boa noite. O cerimonial do Congresso anunciou o roteiro da posse presidencial que acontece no próximo domingo, 1º de janeiro, a partir das 13 horas. A cerimônia começa no Palácio do Congresso Nacional, com a presença de chefes de Estado, além de vice-presidentes, primeiros ministros e vice-chefes de governo. A reportagem é de Janaína Araújo.
Muitos são os eventos programados para a posse do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, neste domingo, dia 1º de janeiro de 2023. Ele e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, são esperados na Catedral Metropolitana por volta das 14h20. De lá, sairá o cortejo pela Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso Nacional, onde acontece, às 15 horas, a sessão solene de posse presidencial. Recebidos pelos presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Lula e Alckmin prestarão o compromisso constitucional no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara, assinando o termo de posse. Será realizada a cerimônia de honras militares na área externa do Palácio do Congresso Nacional. Em caso de chuva, Lula e Alckmin sairão pelo Salão Branco, também conhecido como Chapelaria, com as tropas à espera dos dois. No Palácio do Planalto, o presidente da República receberá a faixa presidencial e fará seu pronunciamento, restando depois a recepção de chefes de Estado e delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty. A posse presidencial terá ampla cobertura dos veículos do Senado, como explicou Érica Seolim, diretora da Secretaria de Comunicação da Casa.
A participação dos veículos do Senado é informação pública. A gente participa do pool de emissoras que fazem a transmissão da posse presidencial desde a saída do carro do presidente da República, lá da Catedral, até a passagem da faixa no Palácio do Planalto. E a gente tem aí todos os veículos, Agência Senado, Rádio Senado, além da TV Senado, com essa transmissão ao vivo.
Durante todo o domingo, a partir das 10 horas, apresentações culturais e musicais acontecerão na Esplanada dos Ministérios. O Festival do Futuro, como está sendo chamado, terá feira gastronômica e shows de mais de 50 artistas.
Um projeto que atualiza a legislação do trabalho intermitente aguarda votação em plenário. A medida visa garantir ao empregado direitos trabalhistas e estipular normas de contratação. O trabalho intermitente é a prestação de serviço não continuada, ou seja, de forma esporádica. A modalidade de trabalho estabelece vínculo de subordinação e profissional, mas hoje ainda nem todos os direitos trabalhistas estão garantidos. Repórter Gabriela Pereira.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, apresentou um projeto de lei complementar que busca assegurar o direito dos trabalhadores que atuam em jornadas intermitentes. A proposta pede alteração da consolidação das leis do trabalho para garantir que os empregados contratados através do regime intermitente estejam amparados legalmente. Cajuru afirma que o contrato de regime intermitente deixa uma série de vazios legais e são um estímulo à informalidade, além de oferecer ao empregador poder excessivo, acarretando prejuízos ao empregado.
Cresce ritmo acelerado a flexibilização das relações laborais? É aí que está o maior desafio. Como criar mecanismos de proteção para este novo trabalhador, que inapelavelmente vai ter de buscar a própria proteção? Ele será capaz, sozinho, de adquirir previdência privada, seguro social, seguro de saúde?
A medida prevê a regulação da forma de contratação e de jornadas, não permitindo que o trabalhador preste serviço a dois empregadores no mesmo dia, buscando evitar a exaustão. O senador também estipula medidas que regularizem as férias, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, licença-maternidade e salário mínimo.
Comissão de Ciência e Tecnologia encerrou os trabalhos do ano com mais de 150 propostas analisadas. Atividades do biênio 2021-2022 aconteceram em meio à pandemia de Covid-19, mas tiveram uma retomada produtiva. Repórter Janaína Araújo.
O senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, que esteve na presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia por 2 anos, agradeceu a todos os senadores e funcionários do colegiado que trabalharam no período. Ele enfatizou as dificuldades enfrentadas e os números positivos alcançados.
Passei aqui 2 anos. A gente passou por uma pandemia também e mesmo assim conseguimos de maneira remota dar sequência. E no retorno físico, a comissão se mostrou também muito presente, sendo importante para os trabalhos aqui da casa e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Somente em 2022, nós conseguimos aqui uma produtividade de 172 proposições. Foram 108 projetos aprovados.
Ao mencionar o último projeto aprovado pela comissão, que institui a Política Nacional de Educação Digital, o senador ressaltou o papel da tecnologia na educação e no mercado de trabalho e a necessidade da ação do legislativo para respaldar as situações que surgem. Afastado do Senado por alguns meses para concorrer ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha foi substituído este ano na presidência da comissão pelo senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que chamou a atenção para a atuação do colega alagoano e para a importância do colegiado.
O governo vetou o projeto que garantia prótese cardíaca por catéter no SUS. A alegação é que a proposta contraria o interesse público e que um procedimento similar já é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Repórter Pedro Pince.
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que previa a implantação de prótese cardíaca por catéter no Sistema Único de Saúde. O procedimento de aplicação do implante de catéter, por ser minimamente invasivo, é indicado para idosos e pessoas com comorbidades que podem apresentar complicações com a cirurgia convencional, onde o peito do paciente é aberto. Foi o que explicou o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
Quando esse implante é feito através de catéter, no processo conhecido como cateterismo, além da redução do risco de morte, o paciente ganha muita qualidade de vida também. Portanto, com a inclusão dessa cirurgia na lista de cirurgias feitas pelo SUS, vamos permitir que as pessoas com menos recursos financeiros tenham uma sobrevida com qualidade.
Ao explicar as razões do veto, Jair Bolsonaro argumentou que o projeto de lei contraria o interesse público, uma vez que já existe o procedimento similar de implante transcatéter de válvula aórtica no Sistema Único de Saúde.
E a lei que estabelece o aumento do limite para o crédito consignado de servidores federais foi sancionada. A nova margem é de 45% do salário, um reajuste de 10 pontos percentuais em relação ao limite anterior. Repórter Gabriela Pereira.
O presidente da República sancionou, na última quarta-feira, a lei que autoriza o aumento da margem de crédito consignado para servidores públicos federais. O texto original estabelecia o limite de 40% do salário, mas os deputados aumentaram esse limite para 45%, mudança que foi confirmada no Senado Federal. A medida prevê a proibição de aberturas de novos empréstimos caso exista o excedente de 70% da base do consignado. A nova margem é válida para empregados federais da administração pública direta, autárquica e fundacional. E no momento da contratação, o tomador deve ser informado sobre o custo total e o prazo de quitação integral da dívida. O relator do projeto no Senado, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, falou sobre o benefício do reajuste.
Muitas pessoas, presidente, que acham que é risco aumentar de 35% para 45% o poder de empréstimo consignado, e eu creio que não. Cada um terá para chamar para si a responsabilidade. Agora, podendo fazer empréstimo consignado é 1000 vezes melhor do que recorrer a outros bancos particulares.
Foi vetada a reserva de 5% do limite para amortização de despesas realizadas por meio do cartão consignado de benefício ou para finalidade de saque. O Congresso Nacional pode derrubar esse veto, mas ainda não existe data marcada para discussão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.